Vereador do Cídio.
Bom dia a todos, senhor presidente, senhores vereadores. Ontem tive a oportunidade de saber que os cemitérios foram limpos. Acredito que por um valor bem menos do que em março. E lamentável saber que o rapaz que limpou não tinha recebido dinheiro e tem 4 meses atrasados. Fazer aqui o meu apelo, pague esse rapaz, rapaz pobre.
Acho que foi pago ontem.
Atrasado também?
Do jeito dele, mas...
E lamentável, o rapaz foi coagido, chorou. Lamentável. Aos poucos se vai vendo que aí do lado da situação tem pessoas capazes para tudo. Quero aqui me solidarizar com a minha colega Eliane por um áudio que está circulando. Se conclui que aqui tem pessoas de uma maldade absurda. Repudiu esse tipo de coisa. Querem se limpar exatamente caçar uma pessoa, porque todo ano costumam a demitir e no ano seguinte recontratar. Quero deixar aqui o meu repúdio. Essas pessoas de mente poluída, malignas, capazes de matar você e ir para o enterro no outro dia. Mas, vereadora, fique de cabeça erguida. Só se atira pedras em árvores que têm bons frutos. É exatamente por isso que estão preocupados com Vossa Excelência. Vossa Excelência está maltratando eles. Mas juntos nós vamos chegar lá. Pode ter certeza. Quero que conste em ata aí o meu repúdio ao que estão fazendo com a nobre colega, vereadora Helena, viu? Obrigado.
Vereadora Helena.
Bom dia a todos que presentes. Quero cumprimentá-los em nome de Bacalhau, que é um amigo de muitas datas, né? Mesmo que ele insista em colocar umas vírgulazinhas, mas eu acho que ele acaba bom, né? Trabalhador. Cumprimentar os colegas, agradecer a manifestação de apoio aí do colega do Cídio. E ao contrário do que alguns colegas, mais precisamente um colega falou, não tem show não, não vai ter show aqui não. Na verdade, a gente tem dado show é de trabalho, é de dedicação, é de organização, né? De compromisso para com a missão que nós assumimos de representação. Mas nos compete aqui, de primeira mão, dizer a vocês que eu não fiz denúncia nenhuma. E terça-feira vai chegar e o promotor vai se pronunciar dizendo que não efetivei nenhuma denúncia. Na verdade, a gente vem tentando fazer, mesmo de forma falha e precária, o trabalho fiscalizatório aqui nessa casa, que é uma das obrigações. Lamento muito que não tenha mais ajuda aqui, porque a coisa é feia, é vergonhosa, né? O que se faz com dinheiro público aqui em Pio Nono? Grande parte, uma porcentagem relevante do dinheiro público aqui, o que se diz que faz e não faz. Tenho tentado fazer de forma precária, porque sou professora e me deslogo de segunda a quinta-feira para trabalhar e fica restrito aqui o trabalho fiscalizatório. Mas tem os órgãos, né, de regulação, fiscalizatórios, a gente acompanha e checa aqui nos balancetes, não de forma integral. Mas, além disso, nós apresentamos um diferencial de trabalho. Nós conseguimos verbas federais, injetamos dinheiro aqui nesse município através da nossa lida política, das nossas credibilidades, das nossas articulações junto ao Estado. Outro dia eu estava aqui nessa Câmara prestando conta dos recursos que foram injetados para a saúde. R$1.300.000 para a melhoria das UBS e do hospital. Eu não vi prestação de conta desse recurso. O que você vê é dinheiro que já é dos programas e que são maquiados investidamente, né? Porque se a gente tivesse a quantidade de remédio, de procedimento naquele hospital que entra e de comida que dá para alimentar mais de 500 pessoas por mês, não tinha salário atrasado, não. Não tinha pobres, coitados, pais e mães de família com 4 ou 5 meses atrasado, não. Então, assim, eu tenho buscado fazer esse trabalho, mas junto ao Ministério Público, ontem, quando eu cheguei no Ministério Público, que eu já tinha sido chamado 2 vezes, tem assessores de Pio Nono, os 3 são de Pio Nono, eles estão de prova, como o promotor me chamou, para me dar devolutiva de outras coisas que eu tinha falado. Era dos ônibus estilhaçando vidro na cara dos alunos e outros desmandos que existem por aí. Não tinha nada a ver com denúncia. Pelo contrário, eu quero registrar aqui, viu, Silvana, por favor, o meu repúdio, a minha indignação por esses pais de famílias que são, e mães que são contratadas e que prestam um bom serviço em seus estabelecimentos de trabalho e que não recebem. Em 2017, nós aqui da bancada, inclusive vereador, ex-vereador licenciado Matheus, também fez parte de uma denúncia, dos funcionários fantasmas. Eram pessoas que muitas vezes nem residiam aqui em Pio Nono. Pessoas que estavam em suas casas, né, recebendo lá um salário, os DAS, os DAs da vida, e nem sabia qual é o local de origem. Em 2017, aí ela demitiu todo mundo e colocou a culpa em mim. Agora deve estar a prefeita se planejando para demitir novamente, porque ela fez isso em 2018 sem a gente fazer qualquer intervenção, e vai demitir de novo para fazer caixa. Para fazer caixa. As despesas que são declaradas nos balancetes são altas. E quando chega o final de ano, aí fica alto mesmo. Com relação a esses áudios, esses textos, eu estou muito tranquila com relação a isso. Estão recebendo um retorno muito positivo. Porque apesar de eu não ser midiática, mas as pessoas veem, absorvem e usufruem do trabalho que a gente tem feito nas escolas. Eu diria para vocês que eu tenho, como vereadora, sido uma parceira dessa gestão. Porque a gente busca dinheiro, porque a gente pavimenta, porque a gente atrai cursos. Está completando, tem turmas agora encerrando cursos técnicos viabilizados pela vereadora Eliane. Bem aqui no ensino médio, nem indiquei, né? O supervisor colocou lá a mulher dele, que nem tinha formação adequada. Tinha 2 técnicos de administração pleiteando, selecionados no concurso e não foram chamados. Foi colocada a mulher dele. Eu finalizo já. Tudo bem. Tanta coisa que acontece desconforme com o regimento, eu vou concluir, presidente. Até porque o senhor não está vendo show, como o senhor esperava. O senhor está vendo aqui esclarecimentos coerentes. E assim, se eu gostasse de barraco, de jogar as coisas no ventilador, eu tenho elementos muito mais contundentes e pertinentes, né? E mesmo assim, a gente vem mantendo. O diálogo eu tenho estabelecido aqui nessa Câmara, sim, de forma propositiva e responsável. Temos analisado todos os projetos, temos apresentado os projetos de muita relevância para todos os segmentos aqui do município. Então, estou de consciência tranquila. Eu quero dizer aqui a uma cara conterrânea, chamada Dona Berenice, né, que trabalha lá no hospital. As pessoas estão printando, me mandando o retorno, né, de quem está postando nos grupos, porque foi orientado no grupo, né, do Pio Nono, não sei o que, Somos Mais, foi orientado que tinha que viralizar, né? E aí estão viralizando, né? Estão colocando. Eu quero dizer para a Dona Berenice que eu tenho muito respeito pelo trabalho dela, lamento por ela estar saindo de casa todo dia para trabalhar e não receber, e que se não fraudassem tanto os recursos da saúde, o salário dela estava em dias, viu? Quero também me solidarizar com aquele pobre homem que, num gesto de desespero, de fome, de necessidade, gravou um áudio.
Vereadora, finalizo,
e depois,
7 minutos, já.
Tudo bem, presidente, o senhor não quer que eu fale, mas eu vou concluir. E depois, ele foi visivelmente obrigado a gravar aquela coisa sem consistência. Sinceramente, essas coisas causam indignação e comoção também. E comoção, é sério. Isso me emocionou, me tocou mais do que esses áudios bobos aí que esse rapaz aí da Umbuzeira FM vive ganhando com dinheiro público para vir denigrar a nossa imagem.
Conste em ata aí a Umbuzeira FM e o rapaz da Umbuzeira FM.
Conste em ata, que eu estou dizendo que ele recebe salário da prefeitura para fazer panfleto contra o povo. E tem no balancete o nome dele. Ele é remunerado, a rádio é comunitária, não pode ser remunerado com dinheiro da prefeitura. Não pode. Não, nem ele, nem Lucas, nem Paulinho. Paulinho está no balanço da prefeitura.
Encerrado o tempo. Projeto. Vamos agora para os projetos. Projeto de resolução 01-2019. Meta dispõe sobre a reestruturação administrativa de cargos efetivos comissionados da Câmara Municipal de Pio Nono e das outras providências. 2 turnos, maioria absoluta.
A gente apresentou 11 membros.
Sim, está na pauta, vereadora. A finalidade dessa a estruturação é de tentar ficar mais organizado o serviço e da gente estar pensando em se fazer o concurso, né? Coisa que a gente está estudando ainda, mas para que isso aconteça teria que fazer essas adequações. E daí foi feita toda a elaboraçãozinha do projeto, e aí foi analisado também pela bancada da oposição, que propôs as emendas, também está aí na pauta, vai ser votado. Daí a gente vai colocar em votação agora o projeto, depois vai as emendas.
Tem alguma contra-argumentação das emendas? Não, né?
Na realidade,
por escrito,
as emendas.
Não,
o projeto primeiro.
É, é o projeto primeiro.
Projeto. Mas em relação às emendas, Helena.
Eu quero saber se elas foram acatadas, se nós vamos discutir aqui.
Não, mas eles podiam vir colocar em pauta. Né? Mas ela tem que passar pela CCJ e o não tem disponível.
Não, é só a presidência.
Por isso que eu perguntei. Porque
foi até dito que não cabe emenda. Qualquer projeto de resolução cabe emenda.
Tem algumas restrições de quem pode, quem não pode, mas qualquer projeto ele cabe
emenda
e nós fizemos.
Vamos para o projeto e depois vamos às emendas, né? O Projeto 01-2019, que aprova, permaneça como está.
Eu queria só comentar, porque antes, presidente, dizer para o senhor que nós não somos contra. Pelo contrário, a gente acata, precisa, né, reestruturar, precisa legalizar, até por uma questão de respeito aos funcionários dessa casa e de otimização, né? No primeiro momento, a gente achou muito viável. Nas emendas, a gente vai discutir por que a gente discorda de alguns pontos, mas eu não sou só a favor dessa reforma administrativa, como também gostaria muito que nós fizéssemos. Eu acho muito difícil a gente ter a capacidade de fazer isso aqui. A gente não tem demonstrado capacidade em muita coisa. A gente tem criticado os analfabetos, as pessoas com restrição, mas a gente, com a inteligência que Deus nos deu e a educação que os pais nos proporcionaram, a gente não tem que ter a capacidade de fazer o nosso papel direito como deve ser aqui. Mas assim, esse regimento é uma aberração. É uma aberração, é antidemocrático.
Pegou? Projeto 01-2019 em votação, quem aprova permanece como está. Projeto aprovado, primeiro turno. Emendas modificativas ao projeto de lei 29 de 10 de setembro de 2019. Dispõe sobre o orçamento do programa do município nono para o exercício financeiro de 2020. Um turno e maioria absoluta. Discussão.
É só o projeto.
Sim.
Não,
da lua.
Presidente, o senhor poderia explanar ou pedir ao secretário aí para nos esclarecer melhor isso aqui? Eu acabei de receber essas emendas aqui. Os vetos, as justificativas. Como? Eu sei, mas eu estou falando o documento que veio. Os pareceres.
Sim, o parecer da CCJ.
Pode falar, Iogo.
As emendas são nossas mesmo. Eu até fico esperando que vocês apresentem mais emenda, mas não apresentam, né? Inclusive, ficou a Secretaria de Saúde, a de Agricultura, vai se acrescentar um centavo. Não sei como é que não se tem sensibilidade para isso.
Bem, primeiro, a lei orçamentária, eu digo isso porque eu acompanhei no período que eu tive pela Prefeitura, a lei orçamentária, ela é elaborada com base na previsão do que o município vai receber no ano, certo? Então, todo esse recurso que é colocado, é posto na LOA, no projeto da LOA, são recursos que estão dentro de uma previsão. E aí eu fiz minha análise, eu tentei ser, né, até agir de forma mais técnica possível, fiz até sugestões, dei sugestões, acho que as emendas vieram da mesma forma, mas eu vou passar a expor cada um, né, de um por um. Né? Nem a atribuição minha está aqui fazendo a explanação de um parecer da CCJ em plenário, até porque as emendas estão em pauta, mas vamos lá. Com relação aos itens, só porque eu sugeri lá no final, a sugestão, e eu acho que é mais do que plausível, é que essas emendas sejam apresentadas de forma individualizada, porque um erro pode prejudicar toda a emenda, né? Eu como membro da CCJ, eu poderia fazer a emenda, mas eu não tinha interesse em emendar. Quem apresentou a emenda tinha que fazer a revisão e fazer essa emenda, né? Mas eu procurei
revisão
fazer das emendas. Então, eu coloquei aqui. Itens 1, 2 e 3. Não existe nenhum impedimento na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Município ou em qualquer outra lei municipal, estadual e federal. A mesma se reveste de boa técnica legislativa que respeita as formalidades e procedimentos pertinentes e inerentes ao processo. Desta forma, diante do exposto e nos termos regimentais, a matéria mostra-se perfeita e pronta para votação em plenário. Isso referente aos itens 1, 2 e 3 da emenda. O item 4. O recurso orçado para o Fundo de Meio Ambiente é proveniente do ICMS Ecológico, recurso este que o município passará a receber a partir do próximo ano, após atender diversos critérios e exigências, assim como após passar pelas adequações necessárias conforme a legislação ambiental federal e estadual. Dessa forma, a presente emenda encontra-se prejudicada, tendo em vista que este é um recurso destinado ao desenvolvimento de ações e políticas voltadas ao meio ambiente, não sendo possível a sua destinação para outra finalidade. Item 5. Esta emenda deve ser revisada, pois o valor deduzido do Fundo Municipal de Meio Ambiente está acrescido ao valor total de R$ 792.341,27. Caso não seja feita a revisão proposta, a emenda ficará prejudicada, o que prejudicará as emendas 1, 2 e 3, pois os recursos deduzidos ficarão sem destinação. Item 6. A emenda está eivada de inconstitucionalidade, pois fere o princípio constitucional fundamental da separação dos poderes, principalmente por adentrar a competência do Poder Executivo e tentar limitar o seu poder de atuação. Desta forma, está prejudicada. A Lei 4.320, ela já limita, porque é através de decreto autorizado. Ela não impõe nenhum limite percentual. E isso vai se repetir no item 7 também. É o mesmo entendimento. Porque uma simples consulta no Google, você encontra a jurisprudência do STF nesse sentido. No momento que você limita percentualmente o poder do município de abrir crédito suplementar, de antecipar a receita, você está invadindo a competência do Poder Executivo e limitando o seu poder. E isso fere o princípio da separação dos poderes. Certo? Então, a CCJ entendeu como prejudicada. Concluindo, deste modo, pelo acima exposto, a emenda deveria ser individualizada. Caso contrário, pode ser considerada totalmente prejudicada, por ocasião dos vícios apresentados e estarem dispostos em documento único. Para concluir, de acordo com os termos regimentais, a matéria não está totalmente pronta para votação em plenário, não devendo assim prosperar. No entanto, como já foi objeto de pauta de votação em plenário, a decisão fica a cargo e entendimento de interpretação da presidência desta casa. Aí, no final, lá no meu voto, eu ainda concluo. Em face do exposto, a emenda, como dita anteriormente, em alguns de seus pontos requer revisão. Também a título de sugestão, caso não haja proposta de revisão, que a emenda tenha seus pontos individualizados para que sejam apreciados e votados separadamente.
E aí, presidente?
Vou colocar em pauta para ser votado.
Já está em pauta.
Sim.
Mas eu estou falando interação o relator, né, da CCJ, o vereador Diogo, que depois de todo o exposto aqui, o senhor vai acatar a sugestão que se revise?
De revisão.
Com relação ao recurso do meio ambiente, já foi discutido aqui. O senhor fez a observação e a gente entendeu. Só que a gente não ia recolher essas emendas, que elas iam tramitar. Foi feita tanta questão de tramitação.
Só fica toda prejudicada. Como é que nós vamos aprovar?
Pois é. Aí a nossa sugestão é que eu não vou entrar em discordância, porque a gente não tem mesmo a capacidade no momento, né? Vocês sabem, assim como vocês, a gente recorre à assessoria jurídica, que diferente de vocês, a gente paga, constitui no gesto de responsabilidade. E poderiam votar, o senhor acata, né? 1, 2, 3, acata. E a gente poderia ver a de suplemento de crédito para a próxima sessão. Deixar ela restritiva para a próxima sessão.
Olha da suplementação no história dos três poderes.
Eu achei esquisito, porque inclusive vem até um erro ortográfico todo mês, todo ano a gente coloca, que eles até colocam 50%, a gente reduz esse percentual.
A lei não prevê percentual.
Aí eles estipulam, né?
A lei não prevê.
Aí como vem estipulado, inclusive até redigida errada, aí a gente pega e subtrai.
É o máximo que a jurisprudência permite, não entende como pertinente. Porque também você não abre um crédito suplementar de 100% do que está orçado. Então eles preveem um limite.
Mas como eles estipulam. Elas estipulam todo ano vem. Todo ano vem 50 e a gente reduz. Até porque é pedido crédito suplementar aqui direto de 4 milhões, de 5 milhões e tudo. E a gente, como não tem transparência, né? A gente não tem nem. Ninguém nem vê como é que esses recursos são aplicados.
No caso, qual seria a proposta aí, vereadora?
Não, porque vereador, ele sugeriu aí no final da redação que fosse analisado, que para não prejudicar a matéria toda, por exemplo, eu não vou votar, aliás, é o parecer, né? Ele está dizendo que precisa ser revisado alguns itens e a gente não tem condição de apresentar essa revisão agora, mas é uma coisa séria, é um projeto sério. Ele requer, até porque não existe essa sangria desatada, nós temos tempo.
Quantos dias, Silvana? Eu estava na comissão?
Não, faz dia, já tem dia suficiente. Deu
quarta-feira.
Não, foi a décima.
Foi.
Passada? A da Câmara?
Foi.
Eu não sei, porque uma coisa eu posso afirmar, com certeza, porque eu gosto de me dedicar, mas a gente tem as limitações, eu sempre digo aqui. Agora, todo ano vem esse pedido de autorização de crédito, eles que estipulam o valor, e a gente subtrai.
Mas pode me tentar justamente com esse argumento do parecer que eu tenho aqui agora. Ela veta com o mesmo argumento. Inclusive, acompanhar aqui e jurisprudência.
Eu não tenho condição de dizer agora, porque eu não tenho nenhum veto desse aí. Só sei que ela veta tudo, praticamente tudo. Tudo que vai, veta. Né? É uma prática. Mas eu vou me dedicar esse assunto e dar para vocês essa mensagem agora. Eu só espero que a gente não faça com medo de nenhuma classificação.
Eu tinha parte não. Até porque eu não fiz isso aqui nas coxas, eu faço
eu entendi, o senhor faz
treinamento, não tinha porque eu
não vejo mais prazo, né?
Não faz sessão extraordinária aqui toda hora, quando é de interesse, aqui
da casa. Mas existe prazo legal. Exatamente o caso.
Pois que não.
A previsão regimental é exatamente. Cai, se eu não me engano, termina a comissão. Recebeu dados de desaparecimento, então se parece.
Não, assim, ela tem um prazo de 10 dias para ser apresentadas e 7 dias para ficar na sessão.
E aí os prazos já foram vencidos, né?
Nós temos sessão até quando?
Duas sessões.
O regimento prevê até 15 de dezembro.
14, 15, 17. Pois é, nós estamos primeiro de novembro. Seria uma sessão, né? Ficaria aí na comissão. Então, sem discussão. Nós temos aí mais de um mês. Nós temos quatro sessões aí pela frente ainda.
Não está questionando isso.
O problema é que foi votado o primeiro
para
a Comissão de Constituição e Justiça e aguarda esse prazo de 10 dias para receber as emendas. É. Superado esse prazo de 10 dias para receber as emendas, não entendo mais que seja razoável receber.
Só acho interessante.
Porque é contra regimento. Aí é, quando convém, não, descumpre o que é regimento. Quando não convém, não pode ser assim.
Inclusive, a sessão passada do jornal foi descumprido o regimento, e a matéria que teria que ser só pelo executivo.
Excelência.
Né? Só pelo executivo, mas era uma matéria que vocês descumpriram. Foi descumprido, essa matéria vencida.
Está embasado.
Não, mas eu sei. Mas
apresentamos um requerimento com base no regimento. Mas vou deixar claro aqui, quem tem o poder de interpretação do regimento aqui é o presidente. E não e só são vocês que são detentores de conhecimento.
Tem demonstrado muita fragilidade, inclusive.
Não só são
observado vocês. Observado pelo senhor e pelo vereador familiar.
A gente tem conhecimento do regimento também.
Vereadora, aqui a gente não tem demonstrado fragilidade, não. Agora, como o vereador Fanuel falou. Certo? Como o vereador Fanuel falou, Vossa Excelência procure os outros caminhos. Se acha que está sendo feito de forma correta, se está burlando algo, se não está seguindo o regimento.
Pois qual é o artigo? Se tem questão de ordem. Se tem um artigo que dá. Vocês votaram o primeiro comitê, quiseram aprovar um projeto com 5 pessoas. Ainda disseram, está em aprovado. Sendo que o COR seria 6. Aí depois votaram a matéria não poderia votar.
Emendas.
Não poderia votar se fosse a mesma.
Pode ficar aqui o projeto de lei 10 de setembro de 2019. Em votação, quem aprova permanece como está.
As emendas. As emendas que a gente apresentou.
Me abstenho.
Muito bem.
Voto para abstenção.
Foram do Diogo, do Pérez e do Zé Miguel.
E teve alguma contra?
Chico, Manuel e Júnior. Eliane e Dulcildo, aprova. Reprovado. Projeto de Lei 43/2019. Autoriza o Executivo Municipal a doar à Associação de Desenvolvimento Comunitário de Pau Ferro área de terra, bem imóvel de domínio do município, que especifica e dá outras providências. Dois turnos e maioria absoluta.
Comentar aqui.
Eu vou não, porque ele é uma cópia desse projeto.
Bom dia a todos. Senhores vereadores, nesse momento agora vamos falar de coisas boas, né? Sempre que que procuro me pronunciar, é sempre para trazer alguma notícia boa, principalmente para aqueles que me representam, que acreditam no meu trabalho. Hoje, novamente, estou trazendo aqui um projeto que beneficiará a Associação Comunitária de Pau Ferro. Quero também registrar que algumas pessoas às vezes me perguntam por que você sempre fala de Pau Ferro e Sobrado. E mais uma vez, eu quero dizer para aquelas localidades que enquanto vereador e homem público, enquanto eu estiver recebendo o respeito daquelas localidades, com certeza elas vão sempre estar sendo lembradas, tanto aqui na Câmara, onde eu estiver. E hoje estou aqui apresentando um projeto, a doação de um terreno, para que no futuro bem próximo possamos estar construindo uma sede para a Associação Comunitária de Pau Ferro. Sede essa que não beneficiará só a associação, mas servirá para fazer eventos, reuniões, porque isso é o desenvolvimento e é assim que devemos fazer. Gostaria de agradecer aqui a prefeita Regina, porque sempre que eu estou entrando em contato, entregando nossas solicitações, projeto, tem me recebido com respeito, atenção e dedicação, e muitos sempre estão sendo executados. Então, meus amigos, dentre outros projetos que já fiz, que já trouxe aqui para essa casa, outras realizações que eu, antes de assumir esse compromisso, já vinham sendo feitas, quero dizer que meu respeito por todos aqui continua. Gosto de trabalhar com transparência, com ética, e faço um apelo. Nós, como vereadores, temos nossas relações, temos nossos problemas, somos às vezes criticados, elogiados, mas vamos dar o máximo que a gente puder para que a gente deixe nossa contribuição para o nosso município. Nós somos uns funcionários do povo e é assim que devemos exercer nossa cidadania. Meu bom dia a todos, mais uma vez, muito obrigado. Espero que esse projeto novamente seja aprovado. Mais um projeto meu seja aprovado.
Esse projeto é do legislativo?
Na verdade, o vereador Ipez, ele só não soube se expressar. Na verdade, é do executivo, mas foi uma demanda do vereador Ipede, junto da prefeita.
E, vereador Dulcildo, esse projeto não é a primeira vez que a gente está falando dele. Eu já tinha vindo...
Esse projeto tem que ser enviado
pelo... Mas ele já veio do...
Ele veio do executivo.
Mas ele já veio do executivo.
Foi só uma forma que o vereador não soube se expressar.
Só tem 4 horas.
Projeto de lei 43/2019 em votação. Quem aprova, permanece como está. Projeto aprovado.
Não, peraí, vou comentar.
Vereador Pérez, como sempre, que não vai se posicionar contra
uma coisa boa,
uma coisa que vai acrescentar, né? Ainda mais para uma população tão carente e organizada, porque o Paulo Ferreira merece, né, um espaço específico para eles discutirem. É, quanto a essa matéria, o senhor vai ter meu sim, vai ter todos os sims que eu prometi e vou continuar cumprindo, votar a favor daquilo que for, diferente do que o senhor disse aqui, que não votaria contra coisa que não fosse de interesse. Esse já é o terceiro, que o senhor acompanha a bancada. Eu só queria fazer esse comentário, porque o senhor prometeu aqui em público. E assim, eu já tive comentários aqui de vereadores que disse: a senhora está certa, vereadora, a senhora está certa, está errado, mas a gente não pode, a gente tem que acompanhar a bancada. Já disseram isso aqui várias vezes. E eu lamento que o senhor não tenha essa autonomia para fazer o que a gente faz aqui. Dá sim quando precisa ser dado e não quando precisa ser dado. Se você quiser colocar em votação, eu aprovo e endosso.
É, vereadora, só questão aí. Vereadora, exatamente, só que também algumas questões, alguns projetos, eu também já tentei conversar com vocês, que vocês também às vezes colocam como uma coisa muito difícil, umas questões também que dava para ser relevadas, que não tinha, eu não vejo problema nenhum, como em todas as câmaras, em todas, eu acho que você sabe a quem estou me referindo.
Sei, e vou interpelar, porque o senhor puxou no assunto. Para quem não sabe, vereador Hipérito nos tem procurado para votar um título de cidadão aqui para o deputado federal Júlio César e eu não sei mais para quem. E é uma coisa que a gente tem nos constrangido muito aqui. É porque a gente já votou em título de cidadão aqui para a gente que mal pisa em Pio Nono, que tem pouquíssimos vínculos com Pio Nono. Exatamente para não causar essa estranheza. Eu procurei vereadores aqui para a gente ver alguns que a gente... Porque tem deputado aqui que a gente tem notado que tem... Apesar de eu achar que o cidadão tem que ser dado àqueles que têm vínculo com a cidade. Vínculo mesmo. E não porque destinou, porque fez seu papel, porque mandou uma emenda, simplesmente, né? Tem títulos aqui que são muito como o do deputado Magalhães. Eu dei com muito prazer esse título, né? Agora, eu não tenho condição de votar no título de cidadão para um cidadão que ele teve a oportunidade de saber, que teria a oportunidade de ajudar, né, os criadores de bodes e de ovelha desse município. E eu tenho as mensagens dele aqui com pessoas do governo dizendo que não liberaria, que mudou de ideia, que a estrutura... Vou ser mais clara. O deputado federal Júlio César disse que não liberaria mais os curraizinhos e a estrutura de tenda para cá por conta de questões, né, lá, que... políticas. E assim, isso foi há 5 dias de um grande evento importante para Pio Nono. Nós tivemos que nos rebolar, onerar, passar muita despesa para os criadores de bode, porque eu não tinha condição de arcar com isso. Então eu não vou dar um título de cidadão para quem se diz municipalista e comete um ato mesquinho desse. Não me venham com desculpa que tem ligado a gente aqui de Pio Nono que precisa destacar aquilo. Não, porque esse órgão foi abordado, inclusive por muitas pessoas que são sócias. Então, o motivo é esse. Agora, não compete ao senhor não votar no projeto de interesse do povo, porque a gente não vai votar no título de cidadão para esse senhor aí, não. Porque já tem muitos títulos de cidadão. E eu dou para qualquer um. Tem título aqui para pessoas que já me pediram, eu dou. Inclusive, alguns aí, vereador Diogo mandou um recado aí. Bota o Marden também. Nem aqui ele tá, eu votei no Marden. Ele não tem muita ligação com o Pio Nono, não. Pelo menos foi o que disseram aqui. Pelo menos disseram aqui que o senhor pediu para votar no Marden e eu votei. Inclusive, sou fã dele.
Apresentei o projeto e disse que me
O senhor nem aqui não estava, mas eu votei. Mas eu votei, eu só estou ilustrando que eu votei, porque eu não sou mesquinha. Agora eu tenho razão suficiente para não votar nesse tipo de cidadão aí. Mas tem outras pessoas, conquistem aí, só precisa de 8 votos.
Vereador. Eu só queria dizer aqui, vereador, que assim, tá parecendo mais uma questão pessoal comigo do que. Porque não, você mesmo disse que o vereador Marlon, você disse que. O
não, Marlon, eu sou fã do Marlon. Eu sou fã do Marlon.
E outros que você também disse que nunca fizeram nada e votou.
Eu tô dizendo é que eu tenho um motivo específico. Ele votou, ele é contra as pessoas, os pequenos de Pio Nono, os agropecuários de Pio Nono, ele se posicionou. Certo? E eu discuti esse assunto com você o ano passado. Você me ajudou a ver lá junto a ele, achando que ele estava errado. E você sabe que é perseguição política, sim. Nós conversamos, sim. Inclusive, você fez intervenção também.
Vereador, só duas coisas. É, o deputado Júlio César, postado por ele mesmo.
Eu tenho mensagem dele destinou... dando negativa.
Vereador, ele já destinou mais de 7 milhões para o município de Pio Nono.
Não, eu só estou dizendo que ele falhou com os pequenos. Ele falou com os pequenos.
Pronto, outra coisa.
Ele falou com os pequenos. Não foi comigo, não. Não foi comigo, não, que eu dei um jeito. Aconteceu o exemplo, o evento foi um sucesso.
E outra coisa, só falando um pouquinho do evento. Vereador, você mesmo agradeceu tanto a mim como agradeceu a ele. Mas na outra, ele cedeu um juiz para o evento. Você mesmo me disse, vereador, agradeceu.
Dedinho. Juiz veio pelo Sebrae. E de novo veio pelo Sebrae. E próximo ano nós já temos todo o recurso garantido pelo Sebrae.
Projeto de lei.
E não é pra mim, não, é pros criadores de bode. E quanto mais vocês conspirarem contra o povo, pior.
Projeto de lei 42/2019 em votação, quem aprova permanece como está. Projeto aprovado. Emenda ao projeto de resolução 01/2019. Os vereadores que esta subscreve reunidos no uso da atribuição que lhe é conferida de acordo com o regimento interno desta Casa Legislativa Municipal indicam emendas ao projeto de resolução 01/2019, emenda 0102, um turno, maioria absoluta. Foi em relação às emendas aqui da bancada da oposição, foi em relação ao cargo de controlador interno, certo? E ao cargo de ouvidor.
É uma supressão também.
Vereadora, no caso aí do cargo de controlador, a Constituição Estadual, ela permite que seja indicação de funcionário efetivo da casa, certo? E...
A de controlador?
Controlador.
Ela permite e orienta. Controlador permite e orienta, que seja de natureza efetiva.
Certo.
Controlador.
Certo. Então, eu...
E o senhor propõe como comissionado?
Comissionado, sim.
Pois é. E segundo o TCU... Ele orienta que seja, até porque eu vou até
já comentar, é uma forma do controlador também se resguardar, se proteger, um cargo que requer muita, muita responsabilidade. Então a gente defende que ele seja efetivo. Né? Que ele seja efetivo.
Já é de prática, tem que ser efetivo.
Não, mas o senhor propõe que seja comissionado e não está. Não, não,
efetivo indicado.
Quem era o procurador? Quem era o controlador antes?
Quem é público? Quem ocupa o cargo que o controlador tem que ser o servidor
efetivo da casa.
Sim, sim, sim.
Não, atualmente não.
Não, nós não temos cargo efetivo, não. De controlador, é comissionado, nós não temos. E aí ele propõe no projeto que continue sendo um cargo comissionado. E a gente defende que seja efetivo e que seja submetido a concurso.
Não, passou quem tem competência. Quem exerce hoje controlador é o funcionário da casa, efetivo.
Mas não é um cargo.
Sim.
E a gente defende que o senhor legalize isso, coloque concurso para ser efetivo.
Meu posicionamento é para continuar do jeito que está.
Não, eu não estou entendendo, porque o senhor mesmo começou aí dizendo que é um controlar, que é um cargo de natureza efetiva, que é orientado.
O cargo de controlador é exercido por um funcionário.
Ele é exercido, mas o projeto não prevê que ele seja efetivo. O projeto não prevê que ele seja efetivado.
Porque é o seguinte, a Constituição Estadual, ela, o que é que ela propõe? Ela diz que o cargo de controlador tem que ser ocupado por alguém dos quadros efetivos. Mas o cargo, ele pode ser comissionado. Ou seja, o que o presidente
propõe...
O cargo com todas as suas atribuições comissionado e todo o presidente que entrar vai indicar um dos quadros efetivos, que é assim que o TCU, que é assim que o TCE, que todos os órgãos de controle
propõem. Orienta que seja o cargo efetivado, se vai ter concurso.
É uma oportunidade da gente efetivar. Não, vocês colocaram. Silvana, que é legalmente é irmã, inclusive um salário bom, né? Mas quase ficando variador, quase 5 mil.
Edivan, explana logo também o outro aí.
A gente, nessa primeira emenda, nobres colegas, a gente defende, isso aqui é um projeto importante, definitivo, acho que a gente podia analisar com mais atenção, com mais seriedade, o cargo de controlador eu defendo, e eu estou defendendo hoje, bem aqui na bancada da oposição, mas pensando que a gente possa, ou qualquer um de nós aqui, é ocupar o cargo de presidente, e pensando também no servidor, que é um órgão que deixa a pessoa, esse tipo de servidor, muito vulnerável. Ele assume as responsabilidades, são paritárias. São paritárias. Então, assim, para isso, não já tem aí um cargo comissionado de um assessor, né, administrativo? A gente suprimiu aí um advogado, só um advogado, ele cumpre com a necessidade aqui da Câmara. Não precisa mais desse excesso.
E outra, o cargo de ouvidor, hoje a orientação do TCF coloca um cargo de ouvidor.
Essa
nomenclatura que você propôs,
Eu defendo que seja. Pois tem jurisprudência. Depois eu trago para o senhor. A gente, inclusive, analisa. Esse aqui eu vi de pertinho, né? Mas, assim, foi até vendo outros projetos. O de ouvidor, já que o senhor já vai começar, nós propomos. Eu não sei se os colegas analisaram, mas nós propomos de uma forma muito democrática. Porque o ouvidor, ele não tem que ser um cargo comissionado. Aí vai ser alguém indicado pelo presidente. O ouvidor é um funcionário destinado à população. Agora eu digo, já deveria ter. Eu acho que demorou, por isso que eu gostei muito também desse projeto, né, de reforma. Agora nós propomos aí formas mais democráticas. Uma coisa que a gente sempre quis trazer aqui para essa Câmara foi eleger um conselho da comunidade, mas é porque é tão inviável o diálogo, né, que às vezes... Aí a gente propôs que seja indicado, né, indicado pela e fique só com o valor, a durabilidade de 2 anos, é muito democrático. Se não quiserem aprovar, não tem problema, mas assim, a gente tem consciência que é justa, é democrática, é pensando também na efetividade desse cargo, ou então que a mesa indique 3 pessoas e que ela seja escolhida em plenário com maioria qualificada, com quórum qualificado. Isso é muito justo, doutor. Não adianta vocês quererem dizer que isso não é justo, que isso é coerente, que isso é viável para a sociedade, que é.
Não, o que eu estou querendo dizer é que, da forma como ele está na estrutura administrativa, porque a estrutura administrativa, se a senhora perceber isso, deve
estar legal, hein? Está tudo legal.
Ela tem aos modos funcionários, ela não tem nada. E na literatura...
Eu vou fazer alguns comentários aqui, porque eu tenho muito respeito pela pessoa do senhor. E assim, eu vou me abster de fazer alguns comentários que podem soar de natureza depreciativa. Eu não quero. Tenho muita consideração pelo senhor, independente de qualquer coisa. Agora, sim, essas emendas, elas são legais, elas são propositivas, elas são viáveis para agora e para qualquer tempo. Eu gostaria que vocês analisassem.
Na estrutura administrativa não cabe dessa forma. Você pode fazer o quê? Futuramente propor uma emenda, da forma como você quer eleger, você pode propor uma emenda ao regimento interno e colocar um cargo de ouvidor numa possível emenda ao regimento interno, da forma como você quer, futuramente. Pode ser tranquilo. Agora, na estrutura administrativa não existe na literatura dessa forma.
Vocês é quem sabe, mas nós estamos ainda. Com a palavra, temos tempo. Fazer questão aqui de essa emenda aí. A função de ouvidor de natureza honorífica será exercida por detentor de mandato eletivo com prazo determinado de 2 anos. Eleito por voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal após indicação em lista tríplice pelo seu presidente. Essa é uma proposta. Então, o que era que acontecia? Indicariam a sociedade 3 pessoas de ouvidor que tenham competência para isso, porque também tem que ter os critérios, né? Muitas vezes a gente coloca essas pessoas nesses espaços que não tem critério, sem nenhum critério técnico, e a gente votaria aqui, maioria qualificada. Tem coisa mais justa? Mas eu não vou discutir. Está aqui, nosso papel a gente fez, a gente está emendando, pensando agora, pensando no futuro. Se não acatar, não tem problema, vamos debater aí com quem discorda também. E a outra era a supressiva, já vou comentar logo. Acho excessivo aí mais uma pessoa, né, para compor um cargo efetivo. Né, o que a gente propõe aqui? Um cargo de procurador legislativo efetivo. Um cargo de contador, acho ótimo. Está aí uma coisa boa que eu achei. Contador efetivo da Câmara. Efetivo, entre quem entrar. Que leve quem tiver aí o melhor plano, a melhor proposta. 2 cargos de assistente legislativo. Cargo efetivo. 2 cargos de assistente legislativo. Então já tem 2 cargos para efetivar. 2 cargos de auxiliar de serviços gerais, muito justo, né? Essa aí é a nossa proposta, para emendar já as que já existem. E aí, vocês é quem sabem.
Emenda...
Estou ficando cansada dessas coisas daqui.
Emenda 01/2019. Quem aprova, permaneça como está. Todos. Emenda reprovada. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Aí não vai ver, eu vou votar logo o segundo turno do projeto de lei, do doação do terreno. Todo mundo concorda?
Como é que você concorda, presidente?
Certo. Concordo. Em nome de Deus, declaro aberta a sessão. Projeto de lei 43/2019. Quem aprova, permaneça como está. Projeto aprovado. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.
Pois não.